Hoje a gente fala sobre depressão. Vamos falar sobre os sinais, né? Sobre as possíveis causas, sobre a importância da gente buscar ajuda. A gente tem ao vivo para conversar conosco sobre esse assunto o médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, ele que também é palestrante, Dr. Fernando Fernandes. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando.
Oi.
Tudo jóia? Boa tarde para você.
Boa tarde.
Prazer, viu, doutor Fernando, contar com a sua participação para falar desse assunto que é tão importante que os ouvintes até pediram, viu, doutor, para que a gente falasse mais um pouco sobre depressão. Ainda é um pouco tabu na sociedade falar sobre depressão, né? Por incrível que pareça, né, doutor?
Pois é.
E o que é importante a gente falar, então, para os nossos ouvintes que estão acompanhando em todo o Brasil... sobre a depressão, vamos começar então falando sobre os principais sinais ou sintomas que podem, né, que podem caracterizar a depressão?
Olha, a depressão é uma doença multissistêmica que afeta diversos órgãos e sistemas do nosso corpo. A gente lembra da depressão e associa só com alguns sentimentos, como tristeza ou angústia, né?
Uhum.
Mas além dos sentimentos, que vão muito além da tristeza, né? Tem, às vezes, prazer com a vida, ansiedade, muitas vezes sentimentos de baixa autoestima. Tem também sintomas físicos, alterações do sono, alterações do apetite, diminuição da energia, cansaço... E tem também chamados sintomas cognitivos, que é do modo em que a gente pensa e o desempenho das nossas funções, né, cerebrais, nosso raciocínio. Então, diminui a concentração, diminuindo a concentração, diminui a memória recente. Diminuindo a concentração, a memória recente diminui o aprendizado, a velocidade do raciocínio. Então, o que a gente viu? Ela pega os sentimentos e as emoções, tem também sintomas físicos, afeta também a nossa função cognitiva e uma série de outras funções. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui debatendo o quão amplo são os sintomas, né, o espectro de sintomas da depressão. Então, a depressão é uma doença bastante séria e que afeta tem gente que fala assim, depressão é uma doença da mente. Tem gente que vai um pouco mais longe, falando, não é da mente, é do cérebro. A verdade é que os dois estão errados. Na verdade, depressão é uma doença do corpo todo. Depressão é uma doença médica muito complexa.
Nossa, doutor Fernando. E eu imagino que esses sintomas, eles podem aparecer isolados ou em conjunto, diferentes combinações, a depender da pessoa, né?
Essa é uma pergunta muito, muito importante. Existe para a gente caracterizar a depressão, tem um grupo de sintomas. Então, tem alguns sintomas nucleares, que são sintomas que são necessários para a gente fazer o diagnóstico, e mais alguns outros, que são sintomas acessórios. E havendo lá um conjunto de sintomas concomitantes, acontecendo ao mesmo tempo na vida de uma pessoa, por um período de tempo, de no mínimo 2 semanas, a gente pode fazer o diagnóstico.
Uhum.
Então, assim, para se fazer o diagnóstico, não pode ser um ou outro sintoma isolado. Tem que ser um conjunto de sintomas. Mas você está coberta de razão quando diz que esses sintomas, eles podem aparecer de forma variada em diferentes pessoas.
Uhum.
Então, existem aqueles sintomas, vamos dizer assim, que são mais básicos, que são mais importantes na depressão. Que todo mundo que tem depressão compartilha desses sintomas. Mas não existe uma depressão igual a outra. Ela se expressa de maneira diferente nas diferentes pessoas. Então, se a gente for pensar assim, de todos os sintomas possíveis na depressão, se a gente for ver a combinação deles, vai dar infinitas configurações com as quais a depressão pode se apresentar.
Entendi.
Fora que existem tipos e tipos de depressão. Então, tem a depressão ansiosa, tem a depressão pós-parto, tem a depressão mista, tem a depressão atípica, tem a depressão melancólica. Então, são muitos tipos de depressão e muitos cursos ao longo da vida. Tem a depressão que é altamente recorrente, tem a depressão que acontece em um episódio único. Quanto à gravidade, tem diferentes níveis de gravidade. Tem a depressão leve, moderada, grave. Então, depressão não é uma doença. Na verdade, depressão é um conjunto de doenças que têm alguma coisa em comum.
Uhum. E eu imagino que quando a gente fala depressão, doutor Fernando, todo mundo, quer dizer, não todo mundo, mas a maioria das pessoas já faz uma associação com imagino eu, a depressão melancólica, né? A pessoa que fica mais triste, que fica mais... E pelo que você está falando, ela pode se apresentar de uma forma totalmente diferente. A ansiedade, em forma de ansiedade, por exemplo, né?
A depressão tem múltiplas formas, né? Talvez quando se fala em depressão, acho que a primeira coisa que o pessoal pensa é tristeza.
Isso.
E tem uma coisa que o pessoal fala muito, aquela coisa de ficar na cama, não querer fazer nada.
Uhum.
Mas a verdade é que existe até depressão sem tristeza, que é quando a pessoa perde o prazer na vida. Apesar de não ter tristeza, ele perde o prazer na vida e nas atividades, né?
Uhum.
A ansiedade, por exemplo, tem gente que até fala assim, doutor, eu não sei se eu tenho a depressão ou a ansiedade. Não, o que a pessoa tem é uma depressão ansiosa. A ansiedade pode fazer parte da depressão. Tem gente que fala assim, ah, eu acho que eu não tenho depressão, ou eu acho que aquela pessoa não tem depressão, porque eu vejo que ela se anima às vezes,
uhum,
né? Ah, ela fica deprimida só quando, sei lá, quando tem que trabalhar, que estudar. É, mas quando ela tem alguma coisa para fazer com os amigos, ela fica alegre. Existe uma depressão que tem essa reatividade do humor. Né? Se a pessoa encontra algum amigo, está numa festa, ela reage e em outros momentos ela está depressiva. Essa, a depressão atípica, ela é muito caracterizada por essa reatividade do humor. Então, olha só, nenhum desses preconceitos que existem na depressão. E quando eu digo preconceito, a ideia é preconcebida, não necessariamente algo de algo negativo, discriminatório. Eu quero dizer assim, a depressão é sinônimo de tristeza? Não, tem depressão sem tristeza. A depressão é ficar só na cama? Não, tem depressões que a pessoa reage. Ah, e a ansiedade, o que que é? Não, tem depressões que cursam com ansiedade. Então, depressão, ela é um nome que é uma porta de entrada para uma série de apresentações clínicas diferentes.
Uhum. E quando que a pessoa, então, deve despertar para buscar ajuda, né? Eu fico pensando se tem uma gama de sinais tão diferentes, né? E diversos sinais. Quando que essa pessoa deve pensar, acho que eu preciso conversar com um profissional, acho que talvez eu tenha depressão?
Muito boa pergunta. Ninguém precisa saber tudo isso que eu estou falando aqui, até porque leva muito tempo, né, para se aprender tudo isso. É coisa para profissional.
Uhum.
Mas quem não é profissional, por exemplo, eu quero saber se eu posso estar em depressão, eu quero saber se algum familiar meu, algum colega de trabalho, às vezes eu vejo a pessoa um pouco mais para baixo, tal. Como é que a gente pode desconfiar em si ou nos outros? Primeira coisa, é uma mudança na funcionalidade e no modo de se relacionar que a pessoa tem. Então, por exemplo, a pessoa era uma pessoa mais extrovertida e mudou, tá uma pessoa mais circunscrita, tá uma pessoa mais calada, mais ranzinza, então houve alguma mudança. Outra, ela está com prejuízo no funcionamento normal dela, se relacionava bem com a família, não se relaciona. Funcionava bem no trabalho, não está mais funcionando, ia bem nos estudos, teve uma queda de rendimento. Então, olha lá, a pessoa mudou o jeito de ser dela.
Uhum.
A pessoa mudou a funcionalidade dela nos diversos ambientes, às vezes uns mais e outros menos, né?
Uhum.
E aí, uma coisa que só a própria pessoa pode saber, o grau de sofrimento dela. Ela está sofrendo muito mais com situações que antes eram mais tranquilas para ela.
Uhum.
Então, nesse caso, a pessoa tem que pensar, poxa, eu estou sofrendo bastante, meu funcionamento não está igual nas diferentes áreas da vida, mudei o meu jeito de ser, desconfia que algo está errado e vai procurar um bom médico psiquiatra, né? Um médico psiquiatra,
doutor,
profissional mais adequado para isso.
Uhum. Agora você tocou num ponto muito importante, porque tem muita gente que sofre calada, que não conta pra ninguém. Você olhando a vida da pessoa, parece que a pessoa tá ótima, levando uma vida maravilhosa, e só ela sabe o que ela tá sofrendo, só ela sabe os pensamentos que ela tá tendo. Enfim, né? Você falou a questão de perder o prazer na vida. É uma coisa, às vezes, muito íntima. Às vezes as pessoas não se abrem, né? Então, achei essa sua dica muito importante.
Não, é muito importante. Olha, eu repito uma coisa. Ninguém precisa ser a pessoa mais extrovertida e sociável do mundo. Ninguém precisa estar feliz ao mesmo tempo, o tempo todo.
Uhum.
E também existe essa... se convencionou chamar de positividade tóxica por aí, né?
Uhum.
Não, ninguém precisa ser feliz o tempo todo, ninguém precisa ser sociável o tempo todo, ninguém precisa estar sorrindo o tempo todo. Mas eu convido as pessoas a pensarem assim, mudou muito o meu jeito de ser, entende?
Uhum.
Mudou muito a minha funcionalidade, mudou o meu prazer com a vida. Eu estou num grau de sofrimento com as coisas que antes não me abalavam, mas agora estão me abalando muito. Busque uhum. ajuda, isso é bastante necessário. E o que você falou é uma coisa que é muito verdade. Se eu fizesse um levantamento e mostrasse para vocês a quantidade de pacientes que eu tenho, que como únicos interlocutores tem eu e o psicólogo, é uma quantidade enorme de pessoas. Então, as pessoas realmente, elas, os vínculos estão muito superficiais. Aquela figura que usa, que na infância e adolescente, tendo o melhor amigo, praticamente se esvaineceu, que era aquela pessoa, aquele ombro, aquele melhor amigo na infância, que simboliza aquele ombro que é com quem a gente pode contar quando a gente precisa para conversar com cumplicidade.
Uhum.
Isso aí está cada vez mais se perdendo. Tem que ser cultivado. Nada é mais importante para a nossa qualidade de vida do que a qualidade dos vínculos que a gente forma, né? Então, as pessoas não têm com quem conversar mesmo. E muitas vezes sofrem caladas. Então, o que eu digo? Já puxando esse assunto também, eu falo, procure um profissional para te ajudar. Se você está nessa situação que eu falei para você, você não precisa ser especialista para saber se é depressão ou não, se é ansiedade, se é o que seja.
Uhum.
Né? A questão não é fazer diagnóstico, mas reconhecer que algo está errado e procurar ajuda. Ao mesmo tempo, fica um convite a todos aí. É muito importante fortalecimento de vínculos para a nossa saúde emocional, de maneira geral, independente de ter depressão ou não.
Uhum. Quer dizer, buscar bons momentos com amigos, colegas de trabalho, com a família, é isso, né, doutor?
Principalmente a família e uhum. os amigos mais próximos.
Uhum.
Que ao longo da vida eles podem variar, tem aqueles amigos que são carregados pela vida toda, né, mas é uma minoria, mas aqueles amigos que estão ao nosso redor, com quem a gente pode contar. Então, nada mais importante para a nossa percepção de qualidade de vida, muita coisa importante, né, mas tem um estudo de Boston muito conhecido, que ele mostrou que nada está mais relacionado com uma vida satisfatória, né? Nada está mais relacionado com uma vida... Eu nem gosto muito de usar essa palavra, né? Porque é uma palavra um tanto quanto indefinível, que é felicidade, mas nada está mais relacionado com uma satisfação com a vida do que a qualidade dos vínculos que a gente forma. E é preciso, muitas vezes, ter uma estratégia para isso, ter uma energia para isso, empregada para isso.
Uhum.
Os melhores vínculos, é claro, são aqueles que vão se formando espontaneamente, mas mesmo quando eles se formam espontaneamente, algum grau de energia a gente tem que pôr nisso.
É
às vezes acontece de uma maneira natural, mas às vezes, se você puder ter uma estratégia para fortalecimento dos seus vínculos e relações, é bastante importante.
Uhum. Doutor, chegou uma pergunta para a gente, de um ouvinte. Ele disse o seguinte, Ju, pergunte ao doutor o seguinte, tem dia que eu só fico no quarto, não dou conversa a ninguém. É uma tristeza danada. É depressão? E aí, doutor, pode ser, né?
Pode ser, pode ser.
Uhum.
Ela já... Porque nessa frase tem algumas coisas aí que a gente pode inferir, eu acho que eu posso inferir com certo grau até de certeza, né? Ela fala, tem dias que isso acontece, então não é o normal.
É um homem, doutor.
É um homem, desculpa, um homem falando, né?
Uhum.
Então, tem dias que isso acontece, então não é o normal dele, não é o normal dele. Querer ficar só no quarto. Bom, isso não é funcional, a não ser que você esteja de férias num hotel e falar, hoje eu vou tirar o dia para descansar, que eu não descanso faz tempo. Mas acho que não é essa situação, não. Ele se tranca lá. Então, não é natural isso também.
Uhum.
É um comportamento que não é funcional, não é bacana. Associado a uma tristeza, que ele não falou do motivo. Suponho que não tenha motivo, ou que o motivo não justifique tamanha tristeza. Então, tudo isso aí está muito errado. Será que é depressão? Pode ser. Então, entra naquilo que eu falei. Alguma coisa não está acontecendo de normal, como eu levo a vida naturalmente, então buscar uma ajuda é muito bem-vindo. Recomendo fortemente ao colega aí que mandou essa pergunta buscar uma ajuda profissional de um psiquiatra.
Obrigada, viu, doutor Fernando? Os homens têm muita dificuldade em buscar ajuda também, né? Eu
Sim.
sinto, às vezes, que as mulheres têm uma abertura maior, tanto a buscar pela terapia com psicólogos, quanto para buscar ajuda até medicamentosa com psiquiatras. Para os homens é um caminho um pouquinho mais difícil, né?
Não, em todos os aspectos a mulher nesse ponto é mais esperta que o homem, né? Isso aí pode ser por razões naturais ou pode ser por razões culturais também.
Uhum.
Né? Talvez as duas coisas, né? Pensa comigo, o homem é ensinado desde criança a ser forte, engolir o choro, a não mostrar fraqueza. Já mulheres, nas meninas, a coisa é diferente. Uma menina está passando por uma dificuldade, já junta as amigas, faz faz lá uma conferência, já faz uma festa do pijama, faz brigadeiro de panela, discute lá o problema da menina, se for uma dor de cotovelo, junta todo mundo para falar mal do namoradinho dela, né? Ou seja, diz, não é um comportamento mais natural. Nos homens, quando está passando alguma dificuldade, então é quando muito, ainda faça alguma piada para tentar disfarçar o assunto, achando que com isso vai estar distraindo o amigo e fazendo bem, né?
Uhum.
Então, tem razões aí comportamentais que é mais natural na mulher, desde a mais tenra idade, procurar ajuda e se abrir com mais facilidade que os homens. Isso em todas as áreas da medicina. Aí, vamos lá, indo para a medicina agora, né? A vida vai passando, chegou uma hora que a gente tem que buscar cuidados médicos. Mulheres buscam muito mais cuidados médicos e seguem muito mais orientação médica do que homens.
Verdade.
Em todas as especialidades médicas.
Uhum.
Em todas as especialidades médicas, né? Não é à toa, por exemplo, perdão, que quando a gente fala de mortalidade por câncer, a mortalidade por câncer de próstata acaba sendo muito maior do que a mortalidade por câncer de mama.
Uhum.
Porque a mulher se cuida mais, uhum, procura mais ajuda, né? O homem tem essa dificuldade. Quando se fala em psiquiatria, então, isso aí é potencializado ainda mais, porque entram aquelas razões culturais, né? Que o homem precisa ser forte, não pode demonstrar fraqueza, e muitas vezes sofre muito calado por anos a fio, algo que poderia ter sido abreviado por um tratamento adequado.
Pronto, aí que eu queria chegar, doutor Fernando, que eu sei que o nosso tempo é curto, né? Quero até já te convidar para voltar a participar em outras oportunidades, até falando das causas, né? A gente nem chegou a entrar nesse assunto, mas acho muito importante tudo que você falou hoje, e acho legal a gente finalizar com essa mensagem de que as pessoas que, de certa forma, estejam sofrendo por conta de uma depressão, que elas podem buscar ajuda, que elas não precisam sofrer, né, doutor Fernando? A medicina vem avançando, temos medicamentos, temos terapia para ajudar a gente a levar uma vida com qualidade, né?
Não, sem dúvida. Olha, é incrível, como já faz 70 anos que os primeiros antidepressivos foram descobertos, e ainda existe dúvida e preconceito sobre a efetividade desses tratamentos e a necessidade. O tratamento para a depressão abrevia sofrimento, abrevia perdas, abrevia constrangimento, traz qualidade de vida e faz com que as pessoas possam retornar a uma vida normal ou muito próxima do normal, não ser por ter que tomar o remédio e muitas vezes por algum tempo.
Uhum.
O não tratamento leva à cronicidade dos sintomas, ou seja, os sintomas vão se perpetuando, vão ficando na vida da pessoa, leva ao maior grau de incapacidade, sofrimento. Olha, tem uma estatística que mostra que pessoas que carregam sintomas depressivos por bastante tempo acabam tendo menor escolaridade, menor renda e são mais solteiros.
Olha.
Ou seja, tem menor desempenho acadêmico, menor desempenho, aí acaba até estando ligado uma coisa a outra, menor desempenho no trabalho e acabam sendo mais solteiros. Tem gente que fala que isso é vantagem. Não é. Principalmente para o homem, isso aqui não é vantagem, não.
Uhum.
Não é vantagem. Na verdade, os relacionamentos, eles são mais instáveis ou eles não se estabelecem, né? Um bom relacionamento é muito importante para a nossa qualidade de vida, principalmente do homem. O homem solteiro se acaba, né?
Uhum.
Por causa disso, o homem solteiro bebe mais, sofre mais, faz mais coisa errada e acaba deteriorando a saúde muito, muito mais rápido. Ou seja, né, muito prejuízo se acumula quando a pessoa tem sintomas depressivos. O que abrevia esses sintomas, uma vez que eles aparecem? É o tratamento adequado, tratamento medicamentoso, tratamento psicoterápico e as mudanças de estilo de vida que vão ser orientadas no tratamento.
Uhum, perfeito, que a gente pode falar numa próxima também, né, doutora? Atividade física, tudo isso também ajuda
faltando,
a gente. É muito assunto, doutor, mas eu adorei sua participação. Olha, foi maravilhosa. Já deixo aqui um convite mesmo, viu, doutor Fernando? Porque foi um assunto que foi pedido dos ouvintes, né? Então, eu fico muito feliz. Combinamos, viu? Fiquei muito feliz com a sua participação.
A gente combina e a gente pode falar sobre as causas, pode falar mais sobre o tratamento. E deixa eu fazer um convite para o pessoal que está ouvindo, que se quiser saber mais sobre o assunto, eu tenho o meu canal, ele no YouTube tem muito material a respeito. Psiquiatra Fernando Fernandes. Para mim, seguir em todas as redes, é Psiquiatra Fernando Fernandes, você me acha fácil. E só sobre depressão eu tenho uma playlist com mais de 60 vídeos. Literalmente,
Uau.
Deve ter lá umas 20 horas de estudo para quem quiser aprender sobre depressão.
Ai,
de uma maneira
maravilha.
Muito simples, do jeito que eu estou falando aqui.
Maravilha. Psiquiatra Fernando Fernandes no YouTube, no Instagram também, doutor?
No Instagram também. Todas as redes ficou fácil. Psiquiatra
Pronto.
Fernando Fernandes. Eu tive que colocar psiquiatra Fernando Fernandes porque tem o Fernando Fernandes do Big Brother.
Isso.
Que ficava da primeira página. Né?
Isso. Doutor então... Fernando, olha, mas essa nossa... Nosso primeiro bate-papo, vou colocar assim, foi muito valioso, viu? Acho que você passou informações importantes e acho que o que a gente fez aqui, de certa forma, é dar aquela força, né? Estender uma mão amiga à pessoa que está sofrendo, para que essa pessoa busque ajuda, porque esse sofrimento não precisa continuar, gente. Você
não.
pode buscar ajuda, levar uma vida com mais qualidade, até com mais felicidade, né, doutor?
Exatamente. Olha, agradeço demais a oportunidade de me manter à disposição para falar sobre esse assunto que me é tão caro.
Combinado. Olha, um abraço muito grande para você. Até a próxima, tá bom?
Até lá.
Tchau, tchau, doutor. Conversei com o doutor Fernando Fernandes, ele que é médico-psiquiatra do Instituto de Psiquiatria lá da USP, a Universidade de São Paulo.